Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Italiana de Turim chega ao Brasil para fundar cidades inteligentes italo-brasileiras. O episódio é oferecido por Dollari Assessoria e Câmbio e Palazzo Gherardi, a sua experiência em Florença. Benvenuti amici di Buongiorno San Paolo, bem-vindos a mais um episódio do podcast mais italiano do Brasil. Obrigado a todos que nos escutam sempre, agradecemos todos vocês pelo apoio que vocês estão dando, maravilhoso. Vocês podem nos apoiar claramente no Apoia-se e no Patreon e sairá daqui a pouco o nosso Sparkle na Hotmart, né? Vocês sabem que podem apoiar o Buongiorno, que está fazendo um conteúdo cultural sobre a história de São Paulo em italiano. E hoje, amigos queridos, temos e queridas, temos um novo episódio, uma convidada especial, uma mulher fantástica, italo-brasileira, italiana, mas italo-brasileira, de Turim, que está aqui comigo já, a Susana da Planet Smart City, Susana Marchionni. Bem-vinda, Susana.
Buongiorno, bom dia a todos e obrigado do convite. Muito obrigada, Alessandro.
Obrigado eu. Podemos misturar italiano com português, está aprovado.
Eu vivo misturando, mas o pior é que quando volto na Itália, falo com a minha mamãe em português, a mulher não entende nada, um desespero.
Maravilhoso. E você trouxe aqui em São Paulo um pedacinho de Fortaleza também, não é?
É certo, porque eu moro lá e virei um pouco cearense também. O sotaque é aquela coisa que não dá para entender mais nada, nem em italiano nem em português.
É muito sol, é muita praia, alegria, tudo. Isso é o que a gente vê, mas na verdade tem muito trabalho, né?
Sim, muito. Sim. Às vezes eu acho, eu tenho uma imagem errada do Ceará, porque sim, é verdade, é comida boa, é sol, é gente divertida, é beber, eu faço parte dessa turma aqui, mas é trabalho pra caramba. A gente tem um escritório onde começamos a partir de 7h30, 8 horas, é o dia todo correndo, e um time espetacular. Essa vale a pena ser falada. Ceará não é só aquela imagem que a gente tem, igual da Itália, né, Alessandro? A gente, sim, associa muitas vezes com pizza, comida, não vamos nas piores.
Exatamente.
Mas é diferente daquele que todos, sim, acham.
E só para lembrar para os nossos amigos que a gente fez um episódio com a Planet Smart City da Itália, com o Gianni Savio, de Turim, né?
Sim, e meu chefe.
E hoje você lidera aqui o Brasil, né? Seria... Não é a filial, é uma empresa brasileira, né?
Correto. Gianni Savio, que de verdade é o meu chefe no momento, é o cofundador junto comigo do projeto Planet Smart City. E ele é a pessoa visionária e genial, de verdade eu acho que ele é, que tive a ideia de construir, planejar e criar cidades inteligentes e inclusivas. Trabalhamos junto mais ou menos 20, 25 anos, e quando ele tive essa ideia, eu acompanhei o projeto e agora eu estou aqui no Brasil, CEO Brasil, e ele virou CEO global da Planet. Portanto, Brasil, Índia, Itália, Estados Unidos, e ele acompanha isso tudo.
É uma coisa interessante, porque a gente falou sobre as cidades inteligentes no outro episódio, que foi em italiano, episódio mais business. Hoje decidimos fazer um papo, um bate-papo mais, digamos assim, informal, né? Mas vamos conversar também disso. Mas primeira curiosidade minha é o que trouxe você para cá, claro, a Planet, mas por que de Turim você viu o Brasil, estava a oportunidade, o que você estava enxergando?
Eu de verdade me mudei para esse projeto. Só que quando cheguei aqui, falei para minha mãe, 8 meses e volto. Estamos em 8 anos. Chegou meu passaporte brasileiro e eu cheguei a pensar em português. Cheguei a me pensar brasileira. Ou seja, agora eu me considero de verdade italiana e brasileira. E amo esse lugar. Não sei, sinceramente, se eu irei voltar a morar na Itália. Eu amo o Brasil de uma forma total.
É muito difícil.
É fantástico.
É difícil se acostumar de novo à Europa, não é?
É difícil, eu vou além, é impossível. E não quero. Essa coisa bacana. Aqui aprendi um sorriso, um deixar acontecer, uma forma de viver tanto diferente que nem quero pensar, vale a pena se acostumar a voltar ou não? Sim. Não, não vale, e ponto. Mas me perdi, desculpa, Alessandro, estava para te falar por que me mudei aqui, para o projeto mesmo. Quando Gianni começou com a ideia das cidades inteligentes e inclusiva, porque essa é a parte importante que precisa ser falada, a Planet não constrói simplesmente Smart City. Temos dois, chamamos de cartões de visita, a tecnologia e a inclusão social. Ou seja, você pensa nas habitações sociais, pensa em loteamentos ou pensa em casas. Todos associam isso ao clássico Casa Verde Amarela, é o ex-programa Minha Casa Minha Vida, sim, e aos conjuntos habitacionais sem serviço, sem nada. A gente chegou com uma ideia diferente, ou seja, uma infraestrutura de alto padrão, a tecnologia ao alcance de todos e pensar nas pessoas. Quando a construtora média termina, entrega a casa e desaparece, a Planet entra. Mas por quê? Porque a inclusão social, o papel da gestão social que a gente faz nos projetos, ou seja, trabalhar as pessoas, é aquela que eu chamo de infraestrutura social e o diferencial. Nós temos um aplicativo gratuito do bairro, que é o painel de controle da cidade. É festas, eventos, programação da cinema, da biblioteca. Laboratório de costura, coworking, espaços compartilhados, gratuitos. E temos gestores sociais, ou seja, um time de pessoas que acompanha a chegada dos moradores. E vou ser um pouco dura. Direitos e deveres. Você tem gratuitamente o curso de inglês. Você tem o cinema gratuito. Você tem a possibilidade de escolher o seu livro no aplicativo. Receber 3 semanas um livro de forma gratuita. Você tem um dever. Você precisa aprender a ser um bom cidadão. Você precisa começar a ter o conceito de pertencimento a um lugar. Tem uma palavra em inglês que eu amo. To belong. Belonging. Eu pertencio ao lugar onde eu moro. E, Alessandro, você é italiano. Nós, latinos, temos um conceito de bem comum, de áreas comuns, que é péssimo. O parque não é de ninguém. O parque é da prefeitura. É aquela entidade, ninguém. Norte da Europa é diferente. Eles têm um conceito de o parque é meu, o jardim é meu, a área verde é minha. E as pessoas cuidam. Isso significa mudar a cidade.
Olha, a gente nunca fala, digamos, das temporadas, dos dias nos quais a gente grava, né? Normalmente nós fazemos esse podcast para durar, mas eu quero, hoje é um dia especial, né? Porque hoje é 17 de março, não vou falar o ano. Mas assim, você bateu numa tecla interessante. 17 de março é o dia da unificação italiana, né? A Itália, em Turim, inclusive, em 1861, se unificou depois de 1.300 anos. E a Itália, os italianos têm esse problema que você estava falando também, de pertencer a um lugar, de cuidar daquele lugar. Porque faz pouco tempo também que a gente está juntos, né? Mas é uma missão muito linda.
Concordo, porque não é simplesmente ligado ao prazo. Eu acho que é uma forma de ser. Os ingleses, os americanos, os japoneses, e no norte da Europa todo eu percebo isso. Sim. Te conto uma historinha bacana. Eu estava uma vez na Suécia e vi uma mulher plantar flores em um parque. Eu fui lá falar com ela, surpresa. Falei, a senhora pode fazer isso? E ela, do meu inglês, do sotaque, percebeu que eu era italiana, pior ainda. E ela me falou, você é italiana, né? Falei, é. E me falou, o parque é seu também. E eu, pior ainda, como é? E a mulher, o parque é nosso. O parque é de todos. E eu cuido do meu parque. E lá percebi que não é simplesmente não jogar o papel no chão, é muito além. E em termos de impacto social, Alessandro, isso é fantástico. Os projetos da Plane são abertos, sem muro, sem taxa de condomínio. O brasileiro pensa, nossa, é a segurança. E a segurança chega com isso. Eu tenho meninos que moram em favelas, perto de onde a gente trabalha, isso no Ceará, Rio Grande do Norte, em outros lugares, que usam a nossa biblioteca, que assistem ao cinema, que falam inglês porque participam dos nossos cursos. E eles falam a minha cidade. Eu falo com meninos que são assaltantes. Eu sei disso. E quando eles chegam lá, falam o meu lugar. Tem um que uma vez me falou, eu sonho de comprar a casa da minha mãe aqui um dia. Isso, na minha visão, é cidades inteligentes. É. Porque não pensar que uma cidade inteligente seja simplesmente tecnologia, não pensar simplesmente no 3D, no reconhecimento facial, é muito além. É pensar no meio ambiente, é se a tecnologia, é planejar a cidade, ou seja, a arquitetura e o urbanismo entram de forma muito pesada, e é inclusão social e pessoas. Que não participa de algo, que não pertencia, não cuida. É a natureza humana que é recebido e pertencia, cuida daquele lugar mais ainda dos outros.
Exato.
Por isso eu não paro e não canso de me falar que cidades abertas, com serviços compartilhados e abertos para todos, quem mora, quem não, são o futuro. Em termos de segurança, em termos de inclusão social, em termos de verdadeiro desenvolvimento de uma cidade.
Poderíamos falar por horas dessa filosofia, realmente. Poderíamos ir além na Idade Média, Machiavelli, Guicciardini. Assim, poderíamos botar tudo, porque os italianos têm esse problema. Yeah. Mas conseguimos, podemos alcançar esse nível de inclusão. Podemos chegar lá na educação, tentando, pelo menos. Você falou, o menino é assaltante. Eu espero que o menino depois pare de assaltar depois que ele se inclui nessa sociedade, não é?
Eu aprendi uma coisa muito, muito feia e muito dura. Que começa dessa forma, às vezes, não tem a possibilidade na vida de mudar. Mas aprendi também uma outra, que ele pode ser a luz para alguém outro. Te falo de um caso de um outro menino que eu conheço, que é assaltante. E sempre ele leva o irmãozinho dele, cada sábado, no nosso Ruby de Inovação, para assistir o cinema. E uma vez eu falei com ele e pedi, por que você nunca entra? Você leva esse irmãozinho e nunca entra. E ele me falou, a senhora sabe quem eu sou? Eu falei, sim. Entra comigo. Quer me assaltar lá dentro? Vamos. E a gente entrou a tomar um café. E ele, ainda hoje, acho que eu sou doida. Eu sei que quando ele está me ouvindo, ele sabe de quem estou falando. Não vou falar o nome dele, mas ele me reconhece com certeza. E eu falei, mas por que você não entra, não participa, não tenta de fazer algo diferente? E ele me falou, eu não sei fazer nada diferente disso, eu não vou mudar, mas o meu irmão nunca irá fazer aquele que eu faço. E ninguém nunca irá tirar das costas dele um dia porque ele está fazendo algo errado. E eu me emociono ainda, porque cada vez que eu falo dele é uma coisa que te pega no coração. Mas aquele que quero falar é, ele não muda, provavelmente, mas o irmão dele sim. Ou seja, um projeto desse tipo. E veja bem, nós não somos uma fundação. A Planeta tem lucro. É o meu trabalho,
empresa,
é negócio.
Né? Negócios.
Mas quando tem um propósito desse tipo, quando você constrói ruas, água, esgoto, casas, mas constrói também pessoas nessa forma, quando você percebe que a educação, a cultura, o esporte podem impactar na vida de pessoas, você está fazendo um trabalho muito certo.
Tá certo isso. E temos que lembrar também, tá muito na moda hoje em dia de falar de humanidade, né? As empresas falam de humanidade no trabalho, nos escritórios e tudo. Mas é difícil de aplicar isso na prática, né? Botar na prática, não é fácil.
Não é, mas é necessário. Você começou com o assunto. Nesse período, falei nesse período, mais ou menos estamos falando a partir de um ano e meio. Virou quase uma moda falar de ESG. Environment, Social and Governance. Ou seja, o meio ambiente, a governança de uma empresa, o impacto social dos projetos.
Sim.
Eu acho que isso de verdade precisa entrar nas empresas, porque esses três assuntos são aqueles que mudam a forma de uma empresa atuar, não simplesmente com o mercado, não com os compradores, mas também com os próprios fornecedores e com os próprios compradores. E eu, CEO Brasil, mas de verdade representando a Planetoda, aquela que está na Europa, daí... Bati aqui no microfone, desculpa, mas não sei se deu um barulho, mas aquele que a gente tenta de fazer muito seriamente, com um comprometimento pessoal, é mudar. Eu quero mudar, muitas vezes eu sou chata, sou dura, mas eu acho que mudar é possível.
Susana, você que está lá no Nordeste, né, que é uma realidade diferente di San Paolo, differente sì. Do suo, specialmente di San Paolo, sì. Né? Ma anche sì. Di Curitiba, di Rio, do Rio de Janeiro.
Sì.
Como você enxerga assim a população que entra nessas cidades inteligentes? Você falou, não é uma população de alta renda, uh-huh. Né? Como você consegue lidar assim, como vocês conseguiram construir esse serviço para que seja alcançável, né? Porque alguém pode pensar, tem uma magia, né? Tem uma mágica, né?
A pergunta porque... é ótima. A pergunta é show, Alessandro. Sabe por quê? Você comparou sul do Brasil com o nordeste do Brasil. Mas a gente, como eu te falei, trabalha já na Itália, na Índia, nos Estados Unidos e até o final do ano, provavelmente, na Colômbia. E a resposta é tudo igual. Ou seja... Além de comparar o sul com o norte do Brasil, a gente poderia se comparar com a Índia ou com o Texas, onde estamos trabalhando, é tudo igual, no sentido que, quando você entrega uma infraestrutura de alta qualidade, quando você disponibiliza tecnologia e serviços compartilhados, quando você tenta de passar uma mensagem, cuida desse lugar, a tua cidade é mais linda, a tua cidade é mais segura, a vida é mais barata e eu te dou a possibilidade que o teu filho, no lugar de estar na rua, sem nada para fazer, participa de um curso de inglês, participa de um curso de tecnologia, participa de um workshop para aprender a fazer algo na vida, ganhar dinheiro e se evolver. Você está engajando pessoas, está empoderando pessoas. Isso igual em cada lugar do mundo. A mãe quer que o seu filho de 10 anos não fique na rua tomando droga ou fazendo besteiras. O sonho de cada pai é educação, cultura para os filhos. E quando você tenta de fazer isso, você já está impactando. Isso é igual na Índia ou nos Estados Unidos. Não muda. No Brasil, mesma coisa.
Exato. Uma coisa que você falou agora é igual em todo mundo. Uma coisa que me vem agora na cabeça é a dificuldade econômica é igual em todo mundo, não é? O problema de chegar no fim do mês, né? Que temos, na verdade, todo mundo tem. Tem o rico e o pobre, claro. O pobre
de
é
forma
muito,
diferente,
de forma diferente, né?
Um cara que... vou comer o quê? Outro é vou comprar ou não comprar a bolsa. Ou seja, é muito diferente.
Exato.
Mas as pessoas são iguais. A condição econômica muda. No começo da vida, com certeza, de forma muito cruel, as oportunidades. Porque eu aprendi aqui no Brasil uma coisa que foi um chute para mim. Um chute na bunda, desculpa. Eu sempre, morando na Europa, falei com muito orgulho da palavra meritocracia. Ou seja, eu pensava que merece... tem que ganhar mais, tem que receber mais. Porque se eu trabalho 15 horas por dia, se eu me dedico mais, se eu boto mais paixão no meu trabalho, eu preciso receber mais de alguém. Sim. Outro. Isso é certo se você começa na mesma situação, na mesma condição. Quando você chega aqui no Brasil, aprende uma aula muito dura. A meritocracia não pode ser aplicada da mesma forma. Porque se eu vou estudando em uma escola ótima... eu tenho mais oportunidade de que vai numa escola péssima ou de pior, que não vai na escola. Ou seja, aplicar essa palavra aqui virou, sim, muito complicado, para não falar impossível. E aquele que aprendi é, nossa, a educação muda tudo. Não é o dinheiro em si, é o dinheiro que paga a educação, porque até quando a escola não é gratuita de verdade para todos, de verdade significa de alta qualidade, porque se tem uma escola que é gratuita e é péssima, e uma que paga que é ótima, não é, não funciona
não vai mudar
ainda.
Nada.
Não, e tudo começa com educação, investir na educação e in parallelo, io batto molto nessa tecla sempre, no esporte. O esporte é uma escola de vida, porque o esporte é você treina, é suor, é dor, é cuspir sangue, mas você aprende que depois algo chega. Eu adoro correr. Se você treina, se você é educado na sua comida, no seu treino, no seu dormir, na sua vida, na disciplina, você tem um resultado. Se você não treina, se você come porcaria, bebe, não dorme nada, não dá certo. Ótima aula.
Com certeza, com certeza. É a constância, né, que fala. A constância ajuda muito.
Ordem e disciplina, né?
Ordem e progresso, vamos lá. Mas assim, também uma outra ideia assim que me veio é a questão do um pouquinho mais financeira, né?
Sim.
Que é a questão do crédito, porque o Brasil é o país do crédito, né? Tudo coloca no crédito, parcela.
Sim.
Mas assim, para a questão de construir uma família, o fluxo de caixa, o crédito é importante, porque se você não tem como começar uma casa, por exemplo, começar uma estrutura básica, como que você vai conseguir? Por exemplo, nesse caso de vocês, né, das cidades inteligentes, vocês pensaram também em uma fórmula que ajuda as pessoas a entrar, por exemplo, na casa dos sonhos, né, nessa realidade?
Sim.
Com esse projeto, com esse programa de crédito, vamos dizer, não sei.
Você tocou um assunto bem complicado, porque o Brasil é o país do crédito, mas aquele que falta totalmente é a educação financeira, que é uma coisa que precisaria começar na escola. Porque é verdade que é o país do crédito, mas é o país com um juro muito alto, é o país onde as pessoas têm um nome sujo, porque não conseguem nem planilhar os próprios custos. Portanto, tem gente que paga no crédito, junta um custo, outro, o juro paga, para de pagar, perde o cartão de crédito e o nome é sujo. Ou seja, a falta de educação financeira é um problema sério. Isso precisaria chegar nas escolas de uma forma bem legal. Portanto, no nosso trabalho de community management, temos também cursos e workshops desse tipo, para as pessoas aprender, para os nossos lojistas fazer isso. Tem pessoas que são treinadas para treinar os lojistas que precisam aprender. Às vezes, você está vendo pessoas que misturam os custos. Eu, sei lá, eu tenho uma loja e eu compro os materiais. E depois você vai ver nos custos, tem... sei lá, a comida, a pizza, a roupa. E você fala, não, isso não é custo da loja, isso precisa ser separado, ou seja, precisa aprender isso todo. A gente acompanha com a nossa gestão social esse tipo de assunto. Quanto à compra, se falamos de lotes, a Planet financia e parcela as compras. Quando falamos de casas, o financiamento é via banco. Se o programa Casa Verde Amarela é Caixa Econômica, se não é, esse programa, se a pessoa não tem direito a entrar no programa, é outro banco. Mas a parte mais importante sobre o crédito é essa, não é simplesmente financiar, é manter. Porque comprar é o primeiro pedacinho, manter aquele que você está comprando, ou seja, pagar de forma regular e não correr o risco de perder, é outro assunto. E faz parte daquela conversa maior que a gente tive alguns minutos atrás, ou seja, a educação financeira, a escola. Aquele que muda a vida é a educação, tudo começa lá.
Tudo começa lá, não tem jeito. E, bom, a educação delimita também o que você vai ser no futuro, o que você é. É incrível realmente a oportunidade que te dá. Mas, Suzana, você sabe que eu te comentei, né? Comentei com você antes de gravar que a gente tem um pequeno espaço, uma pausinha, né? Um cafezinho para, digamos, quebrar a nossa entrevista aqui. Então vamos... Só um? Você quer mais? Mais?
Quer saber quantos cafés tomo por dia?
Quantos?
Entre 10 e 15. E Eita. Forte sem açúcar. A doida.
Sem açúcar também.
A doida. E tem vezes, a italiana, né? Antes de dormir, tomo café, escovo dentes e vou dormir.
Nossa.
E é aquele sono igual de nenê.
Não, eu também consigo dormir
Vamos,
sem problema.
Três cafés cada.
Mas a média é uns três por dia, mais tranquilo. Três, quatro.
Três já tomei antes de chegar aqui hoje cedo. Bom dia.
Eu te ofereci um drink, na verdade, mas como tá muito cedo, né? Eu acho que o café vai melhor. Bom, agora a hora do café, gente.
Buonasera, mi fa un caffè?
Subito.
Bom, estamos na hora do café, eu tô de novo aqui, uma hora do café um pouco diferente, de novo com a Susana Marchionni. Susana, eu quero que você dê uma dica motivacional para os nossos amigos e amigas. Por quê? Porque você escreveu, eu li uma frase muito linda, muito bonita, que é: eu não vim para o Brasil para vender casas e loteamentos, né? Eu vim para um sonho maior. E esse é um negócio que mexeu comigo, me tocou, porque eu também pensei, quando eu fui para o Brasil, eu não estou indo para um salário, para mudar assim, para pegar um trabalho. Claro que é importante isso, mas eu tinha uma percepção que eu devia promover a Itália e a empresa italiana. E esse negócio, que é quase, não sei chamar de fé ou de... É um objetivo, uma missão.
Sim, né? Sim.
Esse negócio não é a empresa que te dá. A empresa, sabe, você tem que ter essa motivação, não é? Não é
isso? Concordo totalmente. É algo que vai muito, muito além do trabalho e muito além do dinheiro. É alguém que mexe com a tua alma, com teus sonhos. Você falou essa frase, é verdade. Eu não me mudei do outro lado do mundo para vender lotes ou casas. Eu quero mudar a forma de morar das pessoas. Eu quero uma empresa com um negócio que é, antes de todos, impacto. E mudar vidas, ganhando dinheiro, porque é negócio, claro, mas dessa forma é de verdade fantástico. E depois tive a sorte de chegar em um lugar que amo. Ou seja, se você junta isso todo, fazer um negócio, impactar vidas e ter um propósito, nossa, é fantástico.
Meraviglioso. Obrigado de novo, l'ora del caffè.
Grazie.
Bom, voltamos do nosso cafezinho, sempre com Susana Marchionni, de Planet Smart City Brasil. Susana, você deve adorar praias, né?
Amo.
Adora.
Amo.
Você tá em Fortaleza,
sim,
não tem jeito.
Sim, sim. E temos praias espetaculares também perto do projeto. Eu consigo, muitas vezes, ir no Cumbuco, que é 20, 25 minutos perto de Fortaleza. Sim, final de semana, muitas vezes, é lá.
Você vai lá.
E depois temos um dos lugares que eu considero mais lindos do mundo, Jericoacoara.
Ah, Jericoacoara.
Nossa, Jeri é o paraíso na Terra. É, não dá para ir muito para mim, porque quando você vai em Jeri, precisa passar no mínimo 2 ou 3 dias, e eu não sempre tenho todo esse tempo, mas se alguém quer visitar um paraíso, é Jeri.
É, mas também lá é famoso, né? Os italianos descobriram já faz muito tempo, turistas estrangeiros vão,
sim,
muito, né, para
muito,
lá.
Muito,
muito. Jericoacoara.
Se fala italiano em Jericoacoara.
Sim, sim. Em Fortaleza, a cidade também tem muito italiano, não tem?
Muito, não muitíssimos. Jeri, de verdade, muito. É casa de muitos italianos e franceses. Ou seja, muito, muito Europa em Jeri. Sim.
Praia ajuda, digamos, a ter uma vida de qualidade também. Eu sei porque com a minha família a gente vai muito para João Pessoa, né?
Sim.
Que é uma cidade um pouquinho menor.
Adoro.
É maravilhoso.
Adoro João Pessoa.
Maravilhoso.
Sim.
Você descer, esse é um negócio que europeu fica louco, você descer de casa, estar na praia e correr na praia, não tem preço.
Sim.
Não tem preço. A qualidade de vida, por isso que agora me veio, né, a pergunta, digamos, conectada a Smart City também. A qualidade de estar perto da praia, claro que não é na praia, mas estar próximo ajuda a ter uma qualidade maior, né, porque o ar,
sim,
é melhor. Porque,
sim,
você consegue passear,
sim,
aqui em São Paulo, você,
sim,
sai de São Paulo, final de semana, você pode demorar 6 horas para chegar na praia.
Eu sei, trânsito,
sabe,
danado,
né?
Sim. Olha, o mar sempre foi isso para mim também, quando eu morava na Itália. Estava longe do mar, mas sempre tentei ir muito. E agora em Fortaleza eu moro a 5 minutos da praia. E eu sou da noite, não do dia. Eu não gosto de acordar super cedo. Eu acordo às 7 horas e não dá para ir correr de manhã.
Tem vezes
que eu vou correr às 11 horas, meia-noite, na beira-mar de Fortaleza. É um paraíso. É um paraíso. Tem vezes que paro de correr e tô lá 2 ou 3 minutos olhando o céu, a lua e o mar. E o barulho do mar. O barulho do mar é algo que, não sei, na minha visão, muda muda tudo. O barulho do mare é algo encantador. Você si perde e é fantástico.
Fantástico. Qualquer mar, né?
Sim.
Qualquer mar ajuda você a relaxar. Qualquer porto, mesmo o porto. A cidade de Porto já muda. Santos já mudou.
Sim, sim. O barulho do barco. Tudo aquele que é ligado ao mar. E, não sei, para mim não é só relaxar. É entrar em um mundo paralelo. O mundo da Suzy, aquele dos sonhos. Amo.
E Susana, tem algum projeto assim de cidades ou também projeto que você gostaria de realizar, por exemplo, em cidades diferentes do Brasil ou próximo, por exemplo, Rio de Janeiro? Aqui em São Paulo vocês já têm
Já temos projetos aqui em São Paulo. Olha, o meu sonho é chegar em cada estado do Brasil com a Planet. Em cada estado do Brasil. Já estamos vendendo, porque temos investidores até o Acre. Cada estado
Acre
a gente tem investidores.
Viu? O Acre existe, gente. Olha, como o Molise, né?
O Acre é um lugar que irei visitar, porque tenho duas pessoas do meu time que são de lá e me convidaram e irei visitar cedo o Acre. Estou pronta. Mas voltando, sim, além de ter projetos em cada lugar do Brasil, já chegamos em São Paulo. O nosso parceiro local é Inloop, uma empresa daqui. O projeto se chama Viva Smart. São projetos verticais com as mesmas soluções smart que a gente usa nos horizontais, ou seja, gestão social, aplicativo gratuito, espaço compartilhado, coworking, tudo aquilo que eu falei do horizontal a gente tem no vertical. O primeiro projeto foi entregue 2 anos atrás, são 250 apartamentos no Bela Vista, e agora estamos com 2 projetos em aberto, fantásticos. Um é Freguesia do O, Viva Smart, Freguesia do O, e o outro é Viva Smart Itaquera. Merece nós visitar. Temos 2 stands de vendas muito, muito bacana que mostram, além dos apartamentos decorados, aquele que é Viver Planet, Viver Smart, as soluções aplicadas em cada projeto. E muito orgulho, iremos lançar mais um projeto muito, muito grande, sempre com esse parceiro aqui em São Paulo, próximo
São Paulo.
Ano. Portanto, Planet em São Paulo, Susana em São Paulo.
Maravilhoso, vamos ter que gravar mais nos bairros mesmo, né?
Sim, e muito... olha, eu fui gravar algumas coisas lá no bairro. Não, Freguesia, me apaixonei, virei cliente do bairro lá. Eu fui comer o frango, a coxinha de frango melhor do mundo. Tá lá no Freguesia, agora parece que estou fazendo a publicidade. Não falo o nome, que não é publicidade, pelo amor de Deus. Mas a melhor coxinha de São Paulo é lá, que conhece.
Atenção, atenção.
Tem gente aqui na sala que está com um sorriso desse tamanho, presente.
Nós temos aqui na sala, exatamente, uma pessoa que vem de Sorocaba, que Sorocaba é famosa para ser a melhor coxinha do Brasil.
Ai,
agora...
ai, ai.
Mas, vou fazer um spoiler agora, né? Falaremos proximamente, nos próximos episódios, mais de São Paulo, né?
Sim.
Esteticamente, dos bairros, já falamos muito, mas não para, é uma cidade gigante. Gente, apareceu numa pesquisa de turismo, de uma agência de turismo internacional que fez São Paulo como 4ª cidade mais feia do mundo. Agora,
não acredito.
Agora.
Não.
A gente ou é louca, ou eu sou louca, você é louca, né? Ou tem algum problema. Porque é uma cidade, assim, incrível. Claramente, a estética é diferente. Não pode comparar com Roma. A estética vai ser diferente, né?
Sim.
Assim, a beleza que a gente tem na cabeça de arquitetura. Mas aqui tem umas coisas incríveis. Umas coisas que não dá pra acreditar mesmo.
Olha, eu sou surpresa. Não sabia e, sinceramente, 4º lugar como cidade mais feia do mundo não merece. Eu acho que foi cruel.
É cruel. As primeiras são assim, que falaram são do México, tipo Tijuana, essas cidades aqui. Mas assim, eu até entendo, não fui pra Tijuana, não conheço. Mas
eu fui, e conheço. Sim.
E você gostou?
É muito perigosa. Além da falta de urbanismo, de organização social, é uma das cidades mais perigosas do mundo. Eu cheguei num hotel, tinha um cara com um revólver na mão,
eita,
sentado na janelinha. Ou seja, bem, bem agressivo. Cheguei à noite sozinha.
Então, você vê que não dá pra comparar com São Paulo,
não,
né?
Mas além disso, feia é uma palavra forte. Eu não acho São Paulo feia.
Não.
Claro que em termos de urbanismo, como todas as cidades recentes, cresceu de uma forma não planejada. Portanto, isso, claro, que dá problemas de mobilidade, dá problema de poluência, dá problemas sociais, isso sim. daqui a falar a quarta mais feia, eu acho um exagero. E tem uma outra coisa que eu amo de São Paulo, ou seja, na Europa, não sei se você concorda comigo, temos uma visão de São Paulo como se fosse uma cidade brasileira. E São Paulo é uma cidade brasileira, claro. Mas eu coloco São Paulo no topo das cidades em termos de coisas que oferece. Portanto, falar de Londres, de Nova York, de Hong Kong, de São Paulo, faz sentido. São Paulo tem tudo. Tem vida 24 horas, tem uma possibilidade de comer, de escolher. E não somente de coisas caras. Em São Paulo, você pode, sim, comer no restaurante 3 estrelas da Michelin. Mas você pode comer na rua comida boa com 10 reais. Ou seja, São Paulo oferece muito. E nós, europeus, eu primeira, cheguei aqui com uma ideia errada dessa cidade fantástica.
Sim. Eu vou bem além, né? A gente é apaixonado aqui, eu sou apaixonado por São Paulo. Eu acho que, realmente, ela vai chegar num nível de Nova York e Londres, claramente diferente, porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas vai chegar naquele nível, especialmente do lado econômico, especialmente do lado das oportunidades. Aqui tem ainda esse mundo de oportunidades que na Europa não tem mais, porque já tem tudo, já aconteceu muita coisa. Aqui dá para criar coisas que não tem na Europa, inclusive, novas.
É, por isso, lembra no começo que eu falei porque amo o Brasil? Essa possibilidade ainda de fazer, a necessidade de construir, o fato que o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit habitacional, isso vale em cada setor da economia, impactou em uma forma das pessoas ser, ou seja, a capacidade ainda de ser sonhadores. E eu que sou uma sonhadora, eu ainda me apaixono em ver gente sonhando. Na Itália se perdeu totalmente isso. Quando volto, é muito duro aquele que falo, mas é verdade, as pessoas perderam a capacidade de sonhar e tudo virou muito cinza. Isso para mim eu não adoro, é por isso que volto e sofro em ver aquele que aconteceu lá. Você aqui volta e tem o sorriso, os olhos dos sonhadores, isso muda um país.
Exato. Me deixa triste também, porque eu também sou muito sonhador, eu sou muito, amo a Itália, né? Sou muito patriota nesse sentido. E eu concluo agora, concluímos sempre com essa pergunta que nos chamas um pouco da Itália também, né? É uma pergunta mais pessoal, se quiser também falar da parte também da Planet, mas é assim, um trabalho que você tá pensando, tá na sua cabeça. A pergunta é essa: qual é a sua Roma, né? Qual é a sua meta? A gente fala na Itália aqui também, né? Uh-huh. Todos os caminhos levam para Roma, tutte le strade portano a Roma.
Sim.
Qual é a sua Roma?
Ah, é bem clara. Eu vivo, trabalho e sonho nessa empresa, Planet Smart City, que sonha de mudar a forma de morar no Brasil do mundo. Eu sonho de listar essa empresa com impacto. Eu sonho pessoas que trabalham, que são fornecedores, que são compradores, que percebem que é possível fazer negócio de uma forma diferente. O propósito e o impacto são duas palavras fundamentais. E a nossa empresa irá ser listada com pessoas fora da curva e fora da caixa. Nós não somos iguais aos outros. O nosso conceito de corporate, de institucional, às vezes é muito diferente. Eu sou toda errada nesse sentido. Errada e no meu conceito, eu sou orgulhosa disso. E eu irei listar uma empresa onde o diferente é normal e o normal é diferente.
Belíssimo. Bellissimo.
Grazie.
Então a sua Roma permanece muito no Brasil, isso é muito lindo, muito lindo.
Susana brasileira.
Susana brasileira. Susana, grazie davvero, obrigado por ter partecipado do nosso podcast e, bom, se quiser mandar um abraço para os ouvintes, por favor.
Um abraço para todos. Prima di tutto, un abbraccio in italiano. Ciao a tutti. È bellissimo quando vengo a San Paolo un pezzettino d'Italia, quella bella, quella che mi piace tanto c'è. E obrigada aos brasileiros que têm paciência com esse sotaque que a gente tem, os erros de gramática, o pesadelo de tentar de entender. Eu falo com as pessoas, Alessandro, vejo a cara dele falando, a mulher tá falando o quê? Porque era aí alguma coisa e hoje com certeza aconteceu. Grazie, buongiorno São Paulo.
Grazie a te, obrigado e como sempre lembramos, l'Italia é qui. Um grande abraço, amici.
L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.